Moção de número 39/2026.
Quem é o nome, Gabriel?
Convidamos o comandante Dalto e o tenente Osés e os demais para receber a moção de aplauso. Convidamos a todos os policiais para receber a moção aqui à frente. Todos os demais, capitão Figueiredo e os demais, por favor. Erra o nome. É, capitão Oséias. Capitão Oséias. Exato. Capitão Oséias e Major Dalto e os demais.
Atenção no serviço.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa aqui na figura do presidente. Agradeço a presença também do capitão Figueiredo, nosso comandante da 776PM. Eu já estou na sexta turma em que conseguimos formar grupos de patrulha comunitária ou patrulha preventiva. E essa parceria ela começa em 2018, em Barra do Choça, onde eu conheci a doutora Gabriela, né, e dali para cá firmamos uma parceria muito firme nessa parte de violência contra a mulher. Então, nesse momento, todas a salva de palma e homenagem, eu quero direcionar a minha equipe, também ao Major Dalmo, que nos recebeu e chancelou esse trabalho, mas aqui Karina, Cruz, Viviane, e o pessoal que não pôde vir, que está de férias também. Mas esse pessoal é um pessoal muito dedicado, que tem dedicado a vida, o trabalho e a inteligência para a proteção de mulheres, ronda escolar e mobilização social. Então, nesse momento, eu peço uma salva de palmas à equipe que realiza o trabalho.
Ao senhor presidente da Câmara, Ivan Cordeiro da Silva Filho, 29 de abril do ano de 2026. Assunto: justificativa de ausência. Prezado senhor presidente, justifico, nos termos regimento vigente, a minha ausência na sessão ordinária do dia 29 de abril do ano de 2026, em razão de viagem a Brasília para participação do 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, bem como para a realização de reuniões institucionais voltadas à captação de recursos destinados ao município de Vitória da Conquista, da excelentíssima senhora vereadora Lara de Castro Araújo Fernandes, vereadora do Partido Republicanos. Adiante, avante.
A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesta o seu aplauso à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na pessoa do reitor, o professor Luiz Otávio Magalhães, e do coordenador do curso de medicina, professor André Andrade, pela obtenção da nota máxima no Exame Nacional de Formação Médica 2025, divulgado pelo MEC no mês de janeiro de 2026. Convido agora o senhor professor André Andrade para receber a moção de aplauso número 6/2026.
quero agradecer aqui, primeiramente a Deus, porque ele tem abençoado o nosso curso. Quero agradecer ao presidente Ivan Cordeiro. Quero agradecer aos vereadores Márcio de Vivi, que tem colaborado com o nosso curso. A vereadora Lara, a doutora Lara, que não está presente, mas que é professora do nosso curso também. E aos vereadores que subscreveram, a vereadora Márcia Viviane e o vereador Fernando Jacaré. Mas também eu quero agradecer, porque esse resultado só foi possível por causa do empenho dos nossos professores, técnicos e de toda a administração da UESB. E quero parabenizar essa turma, que é a turma 16, e que eu estou aqui com o Michelson, que é um discente, porque foram eles que fizeram a prova e que obtiveram esse resultado. Esse conceito 5 no ENADE, ele significa que 90% dos nossos concluintes, dos alunos que estão concluindo, são considerados proficientes pelo MEC. Então, dos alunos que fizeram a prova do nosso curso, 90% deles são estatisticamente proficientes em medicina. Esse conceito 5, ele foi obtido. Foram 350 cursos que fizeram o exame esse ano, em 2025. Somente 49 cursos conseguiram esse conceito. Na Bahia, 26 cursos fizeram a avaliação, e desses cursos, apenas 4 conseguiram essa média 5, que foi dois cursos daqui de Vitória da Conquista, que é o nosso, e o da UFBA, que deve receber a menção de aplausos também na próxima semana. O curso de Ilhéus, da UESC, e o curso de Paulo Afonso, da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Agora eu quero dizer para vocês que essa vitória é uma vitória do município de Conquista, porque esse curso de medicina da UESB é 100% conquistense. Os professores do curso, todos moram em Conquista, todos trabalham em Conquista, alguns trabalham em outros municípios, mas os estágios que os alunos fizeram, que os discentes fizeram, todos foram feitos aqui em Vitória da Conquista. O aluno tem direito a fazer até 25% fora, mas todos fizeram aqui em Conquista. Então, os serviços municipais onde eles passam é no Hospital Isão Matos, eles passam nas unidades básicas de saúde desde o primeiro ano, passam no CAPS, passa no Centro Municipal de Dermatologia e Epidemiologia Sanitária, passa no Sereste, na Secretaria de Saúde eles passam pelo Centro de Vigilância em Saúde, passa pela Auditoria Médica lá da Secretaria Municipal de Saúde. Então, todo curso é feito aqui em Conquista. Então, assim, eu quero dizer aqui que o mérito é da cidade de Conquista. Dois cursos de Conquista tiveram média 5, nem em Salvador nenhum curso de medicina em 2025 teve esse conceito, e Conquista teve. E o mérito é da nossa cidade, Vitória da Conquista. Então, muito obrigado e Deus abençoe a todos nós.
Olá, pessoal. Meu nome é Michelson. Gostaria, primeiramente, né, excelentíssimo presidente, os vereadores, a comunidade que está aqui, né, presente. Na verdade, essa conquista é mútua, né? Uma conquista da demonstração que o ensino público de qualidade ainda vale a pena. É uma universidade que tem muito afinco com os seus alunos, muita dedicação, muito compromisso, e é uma universidade na qual o povo de Vitória da Conquista com certeza leva com muito orgulho. Nós alunos, na verdade, demonstramos isso não só no número, que é uma nota, né, no Enamed, mas no compromisso do dia a dia que a gente leva nos hospitais, né, na responsabilidade com a sociedade. Então, esse número, na verdade, é todo esse compromisso que a gente leva para todos vocês. Então, nós temos que agradecer muito à Universidade Pública, à Universidade, a UESB, inclusive, né, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nós temos que agradecer aqui também imensamente aos professores que fizeram com que esse número fosse expressado através da dedicação. Nós temos que agradecer toda a turma, porque eu estou aqui como representante, mas é a turma 16 que leva esse nome, essa história que fica aqui cravada, né, com a universidade, que nós temos muito orgulho. E isso vai ser representado com a medicina de qualidade, uma medicina humana, uma medicina de responsabilidade, que que vai ser devolvida para a sociedade e o povo de Vitória da Conquista. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado mais uma vez e parabéns, vereador Alexandre Xandó.
Colegas professores, queria realmente destacar a importância, né, do nosso curso de medicina e da UESB como um todo. Uma universidade que produz conhecimento, que influencia para além dos muros da universidade, que transforma esse conhecimento em ações sociais e que foi extremamente criminalizada. Nós vimos aí uma série de ataques à nossa universidade, nós vemos o quanto a universidade incomoda, e ela incomoda pelo que ela faz de melhor, que é produzir conhecimento. Apesar de terem alguns de dizer que lá é um antro do comunismo, né, e que agora se juntam para tirar foto, mas, então, é isso, parabenizar a UESB e dizer da importância da universidade pública.
Obrigado, vereador Xandó. Reconhecer mais uma vez o mérito aqui da universidade, do curso de medicina, dos professores. Parabenizar todos os trabalhadores, servidores e também os alunos. Realmente uma conquista nossa, uma conquista do município de Vitória da Conquista, que é referência aí para todo o país. Vereador Nelson Vivi.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaríamos nesse momento aqui dizer da nossa alegria, né? Nosso parabéns aí para todo o corpo discente, professores, alunos, toda a direção da UESB aí por ter conquistado uma qualidade, né? Uma prova tão importante que neste ano, nem as universidades da capital de Salvador conseguiram esse número máximo aí, o 5. Então, dizer que a UESB e o curso de medicina são uma das coisas mais importantes que nós temos, não só de Vitória da Conquista, como de todo o sudoeste da Bahia. Então, parabéns à UESB, parabéns aos professores. Eu tenho a honra de dizer que, no meu primeiro mandato, logo no início do curso de medicina, passou por uma dificuldade em que o curso de medicina lá de Jequié não estava tendo uma estrutura adequada como a de Conquista, e traria todos os alunos de Jequié para a Vitória da Conquista, o que impactaria a estrutura aqui, que ainda era uma estrutura razoavelmente pequena, e dificultaria. E nós, junto com alguns professores da UESB, com os alunos, levantamos um movimento muito importante, trouxemos para essa casa o debate e conseguimos de que os alunos de Jequié permanecessem em Jequié no seu curso e preservasse o curso de medicina da UESB aqui, que é uma das coisas mais importantes que o sudoeste da Bahia tem. Parabéns, UESB, parabéns, curso de medicina da UESB.
Obrigado, vereador Nelson. Daremos início agora à fala dos vereadores e convido o vereador Nelson de Vivi para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, Ivan Cordeiro, senhores vereadores, senhores presentes, cumprimento também de forma especial a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tanto da cidade quanto de toda a nossa zona rural. Senhor presidente, ontem à tarde, passei a tarde toda ontem no distrito de São Sebastião. Mando agora um abraço para o nosso amigo Valdir, liderança comunitária lá do distrito de São Sebastião. Passamos a tarde ontem lá acompanhando o serviço de patrulhamento e cascalhamento das estradas e ruas do distrito de São Sebastião. Houveram muitas chuvas na nossa região, danificou muito a malha viária, mas a chuva é bênção, a chuva é fartura para o nosso povo e traz o dano da infraestrutura. Mas assim que o tempo levantou, a Secretaria do Desenvolvimento Rural, o secretário Breno Farias, o subprefeito lá de José Gonçalves, responsável pela área do São Sebastião, o senhor Gustavo Barros, também aí junto com a prefeita que nós fizemos essa cobrança, está reparando não só o distrito de São Sebastião, como outras comunidades, como lá da região da Limeira, do Riachinho, do Lagedinho, da Boa Vista, vai há pouco agora já está acertado para ir lá para a região do Capinal, do Periquito, e também lá do povoado da Lagoa do Bui, lá no distrito do Iguá, que daqui para a semana que vem, conversamos já com o secretário, iniciará o serviço ali de reparação ali na Lagoa do Boi, lá no povoado do Iguá. Então é dizer que nós estamos firmes, a prefeitura está firme nesse reparo, não só da zona rural, como também das ruas aqui da cidade, né? Esburacou muitos bairros, muita dificuldade, muita chuva, mas aos poucos as secretarias, o governo municipal tem chegado firme e reparado aí tanto as ruas da nossa cidade, como também as estradas dos distritos, dos povoados de nossa cidade. Então é dizer da nossa alegria que estamos firme e forte junto à zona rural, andando muito, ouvindo muito o povo, vendo as dificuldades, os danos que foram causados pelas chuvas e junto com o governo municipal, com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, junto com a prefeita Sheila Lemos, estamos acompanhando o serviço de patrulhamento, de recuperação dessas estradas, melhorando aí o IVI de todos os povos da comunidade. Também lá da comunidade de Goiabeira, Barrocas, todo o serviço já está iniciado aí para ser feito. Então, logo, logo, todas as comunidades que tiveram sua malha viária aí danificada estarão a pleno vapor, a plena tranquilidade aí de vir, que é o que o povo cobra, o povo pede. O governo tem a obrigação desse cumprimento e tem cumprido de maneira eficiente. Então, nosso muito obrigado aí, um abraço a todos.
Convido a vereadora delegada Gabriela Garrido para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos os presentes, aos colegas, ouvintes da Rádio Câmara, quem nos acompanha. Hoje é um dia da dança e eu queria homenagear e reconhecer esses profissionais, observando que a dança valoriza a nossa cultura, a tradição e a expressão do nosso povo. Então, parabéns a todos os profissionais da dança que militam nessa área. Agradecer à Secretaria de Agricultura, que fez o patrulhamento da Estrada de Santo Domingo, que foi solicitado por indicação do nosso mandato. E também falar de dois projetos nossos que estão entrando na pauta hoje. Um fala do gerenciamento de resíduos sólidos. A nossa cidade tem crescido em realização de shows, eventos, feiras culturais, congressos, competições esportivas. E nós fizemos um projeto de lei para regulamentar, porque esses eventos eles geram lixo, eles geram resíduos sólidos, e isso precisa ser controlado e compensado de alguma forma. A nossa proposta também fortalece a inclusão socioeconômica ao assegurar a preferência a cooperativas e associações de catadores de material reciclável na destinação final desses resíduos, gerando emprego e renda para essas pessoas. Demos entrada também num projeto de lei que trata sobre a fibromialgia, que é uma síndrome clínica de caráter crônico que atinge majoritariamente mulheres. A promulgação da Lei Federal 15.176 de 2025 representou um importante avanço para reconhecer a fibromialgia como uma condição que enseja tratamento equiparado ao das pessoas com deficiência para fim de acesso a direitos, inclusive atendimento prioritário em serviços públicos e privados. E diante desse novo cenário, nós temos que adaptar o nosso município com a adoção de medidas cabíveis que assegurem a efetividade desses direitos. E esse projeto tem como finalidade suprir essa lacuna, mediante a obrigatoriedade de inclusão do símbolo mundial da fibromialgia nas placas de atendimento prioritário e sinalizações de vagas reservadas, promovendo uma maior visibilidade, reconhecimento e respeito às pessoas que convivem com essa condição. Muito obrigada.
Convido agora o vereador Subtenente Muniz para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui presencialmente, Felipe Lemos está sempre aí com a gente, e quem também está nos acompanhando aí pela Rádio Câmara, pela nossa rede social, é mais uma vez aqui, né, para prestar conta. E já quero aqui também agradecer ao secretário Breno Farias e sua equipe, que está ali na região de Baixão, Malhada, Saguim, Retiro, Morrinho, para dar um socorro àquelas comunidades, àquelas pessoas, né? Principalmente ali naquele trajeto do transporte coletivo, onde existe ali na Umburana, na ladeira da Umburana, uma obra que começou a ser feita aí pelo governo do estado, mas que pelo tempo, pela chuva, né, causou aquele grande transtorno ali do ônibus não estar podendo passar. Agora fizeram um reajustezinho lá, o ônibus já está passando, e a estrada, tive lá ontem com o pessoal da secretaria, e a estrada vai ser toda recuperada, podem ter certeza. Ao tempo também que hoje, Valmar, que está aqui fazendo presença com a gente, nosso amigo Beto Fagundes, grande Beto, obrigado, Beto, pelo serviço prestado, viu? Nós temos um problema que eu estou recebendo denúncias de falta de água, falta de abastecimento. Da falta do abastecimento pelos carros-pipas. E nós temos um problema crônico de abastecimento da zona rural. Tem Joana Dark, que é uma pessoa que se doa, que se entrega para abastecer essas comunidades. Só que nesses últimos dias eu tenho recebido de diversas comunidades, principalmente a região ali que engloba a Lagoa de Maria Clemência, aqui Lagoa do Arroz, Batalha, Caldeirão, Muritiba, a reclamação que não está sendo feito o abastecimento. E eu quero aqui chamar para nos esclarecer essa situação a nossa amiga Joana Dark, o nosso secretário Breno, que é um dos secretários mais bem avaliados do governo, para ver onde é que está sendo esse erro, porque nós já temos esse problema de estarmos em 2026 e as pessoas precisarem de um carro-pipa chegar para abastecer sua caixa. Isso já não era para acontecer há muito tempo. Falta de vontade política, falta de representatividade, não temos representação política a nível estadual nem a nível federal, porque se tivéssemos, não passaríamos, e nosso povo da zona rural não passaria o que passa, que nós teríamos aqui a barragem do Rio Pardo, que não atenderia só Vitória da Conquista, mas atenderia toda a região, porque tem capacidade suficiente para atender toda a região, mas a gente não vê, Hermínio, esse esforço, a gente não vê essa cobrança lá no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa com relação a uma barragem dessa natureza. Temos aqui um remendozinho que é do rio do Catolé, mas que está aí se arrastando há quanto tempo? E a Embasa sem condição de estender essa rede de água para essas comunidades. Então, eu quero aqui deixar...
Para concluir mais um minuto.
Eu quero aqui deixar esse convite feito. É apenas um convite. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, a nossa coordenadora Joana, para passar para a gente aqui o esclarecimento do porquê está suspenso os mutirões de abastecimento de água, Bibia, principalmente naquela região tão sofrida. E o povo não pode ficar sem água. Isso não pode ficar, então a gente precisa saber o que está acontecendo, porque o povo já começou a reclamar. E se o povo reclama, Nelson, a gente vai aqui e vai defender, e vai atrás, e vai saber o porquê, e vai buscar solução para isso. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.
Obrigado, vereador subtenente Muniz. Convido agora o vereador Alexandre Tiandó para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos e todas, população que nos acompanha, presente aqui no plenário, nas redes sociais.
Uma das maiores lideranças da esquerda do Brasil está em Vitória da Conquista hoje. É o nosso companheiro David Bacelar, liderança do movimento sindical, do Sindicato dos Petroleiros, da categoria dessa empresa mais importante do nosso país, que é a Petrobras. E David está aqui para seguir fortalecendo as relações que tem com o nosso mandato e com a nossa cidade. Esse sindicato, essa categoria, e David tem contribuído muito aqui com o nosso mandato. A gente tem fortalecido aí ações do esporte, da agricultura familiar, da luta por direitos dos trabalhadores. Então, David, seja bem-vindo. David Bacelar, quem não conhece ainda, siga aí, e que com certeza vai ser eleito deputado federal. Conte com o nosso apoio e vai nos ajudar ainda mais aqui na nossa cidade de Vitória da Conquista. Prefeita quer criar 74 cargos comissionados, mas não convoca os agentes comunitários de saúde de Neemias aprovados no concurso em 2024, porque ela diz que precisa de um planejamento financeiro e orçamentário. A prefeita quer criar 74 cargos comissionados, mas ainda não começou a pagar o piso do magistério para os profissionais da educação. A prefeita quer criar 74 cargos comissionados, mas a tabela salarial dos professores está congelada há uma década. Por isso, meu voto é contra, assim como foi contra a criação dos outros cargos comissionados, como foi contra a criação da taxa de lixo, do aumento da taxa de iluminação, enfim, sigo ao lado da população de Conquista. Para vocês terem ideia do impacto, olha a brincadeirinha da prefeita. A Secretaria de Serviços Públicos, se for aprovada aqui, vai sair de 8 cargos para 21. A Secretaria de Gestão e Inovação vai de 19 para 46. Desenvolvimento Social sai de 57 para 83 cargos. Destaque que a gente estava vendo aqui, a população indignada com a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social com relação ao Centro Pop aqui na semana passada. Secretaria de Governo sai de 6 cargos para 14 cargos. Ou seja, nessas secretarias vão sair de 90 cargos para 164, um total de 74 cargos. Aí alguns vão dizer, é necessário pela atualização, pela modernização. Mas eu chamo a atenção aqui, por exemplo, se falava tanto, olha, nós precisamos de uma secretaria de esportes separada da de cultura. E aí eu pergunto à população de Conquista, o que que melhorou no esporte depois da criação da secretaria de esportes? Alguém me diz aí uma grande mudança que nós tivemos. E a cultura, melhorou ou piorou? Que inclusive agora o secretário saiu. Ou seja, vão querer aumentar a quantidade de cargos, dizendo que está se modernizando, para quê? Vai ter de fato uma melhoria da máquina pública? E com relação aos servidores efetivos que são necessários, quando a gente chega nos bairros e que tem lá as áreas descobertas e que os agentes comunitários de saúde se aposentaram, faleceram, ou nunca teve agente comunitário de saúde, mas a prefeita, com o dinheiro desses cargos aí, ela convocava, acabava com as chamadas áreas descobertas da cidade de Conquista. Acabava com os problemas que nós temos aqui de dengue, de rato, de escorpião, pela falta de agentes de combate às endemias. Por isso, mais uma vez, o meu voto é contra a criação desses cargos comissionados.
Convido agora o vereador Paulinho Oliveira para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não gosto muito de estar repetindo discursos, mas é necessário fazer as cobranças que a comunidade nos traz. Já vem chamando a atenção várias vezes, a fiz indicação aqui nessa casa, a respeito do bairro Primavera, que fica ali, depois do anel viário da Barra do Choça, a questão do patrulhamento. Loteamento Primavera, que é toda aquela extensão ali próxima à Nova Cidade. Ontem estivemos lá, ontem fizemos um vídeo e vamos mostrar a realidade daquele bairro, a questão do tapa-buracos aqui em Vitória da Conquista. Os bairros estão sofrendo muito com essa necessidade e uma urgência desse tapa-buraco. Foram no bairro Guarani, se tapou 5 buracos, foi muito. A gente fez uma indicação aqui para o Guarani, Aparecida, Sumaré, Iracema, bairro Petrópolis, e até o momento não foi feita essa operação do tapa-buracos ali. Temos também a necessidade da zona rural, ali a estrada que dá acesso ao Mulatinho, precisando de um patrulhamento urgentemente. Então, chama a atenção aí dos senhores secretários, né, que façam uma força-tarefa. Eu vejo aí o avanço da Secretaria de Serviços Públicos, no qual eu mando um alô especial para meu amigo Beto e Delcio ali no plenário, que vem avançando muito na limpeza pública da nossa cidade, e é nítido a gente ver, né, os avanços, mas a gente precisa também que há uma cooperação das outras secretarias para que façam esse mesmo trabalho, né, que aumente o efetivo, se vê que não tem condições, principalmente nessa questão do tapa-buraco, porque já está dando risco à nossa população. Muito obrigado a todos vocês.
Convido agora o vereador Ricardo Babão para fazer uso da tribuna. Vereador Ricardo Babão. Vereador... Vereador Márcio de Vivi para fazer uso da tribuna. É.
Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, bom dia a todos presentes, bom dia, ouvinte da Rádio Câmara, um bom dia especial a todos moradores da zona urbana e também da minha querida zona rural. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida de todos nós, porque só estamos aqui e só estamos falando nessa tribuna porque Jesus Cristo permitiu. Quero mandar um abraço especial hoje pelo vice-presidente da Associação da Limeira, Ivail, está aqui presente. Ivan Cordeiro, senhor presidente, quero também agradecer muito o secretário Breno, que tem feito um trabalho brilhante na zona rural, né? A gente tem cobrado e ele tem feito o que está no alcance. Na nossa região, quando eu falo, sempre falo da Limeira, falo da Barroca, do Agedinho, do Riachinho, da Boa Vista, do Espírito Santo, da Casa de Telha, do Brejo. É região que chove para valer, graças a Deus por isso, e quando vem a chuva também vem os transtornos, que é os buracos na estrada. E Breno, vereador Nelson de Vivi, que você acabou de citar aqui, que você também tem cobrado lá para a região da Limeira, e como tem cobrado o São Sebastião, e você acabou de falar do trabalho que tem feito a Secretaria de Agricultura em toda a zona rural, tem feito um trabalho muito bom. É óbvio que nós queremos que faz mais, que melhore mais, mas nós sabemos também da limitação, e dentro da medida possível, tem feito um trabalho muito bom, não só com patrulhamento e cascalhamento, mas também com aragem de terras para os pequenos produtores que não têm ali um trator agrícola. E ali tem chegado também para fazer aragem de terra para essas pessoas que querem plantar ali uma maniva, um feijão. Então a gente também tem que parabenizar. E quando eu parabenizar o secretário, também estamos parabenizando a prefeita Sheila, que também tem feito um trabalho muito bom na zona urbana e também na zona rural. E em poucos dias também eu cobrei aqui do secretário Luiz para nós fazer uma limpeza ali naqueles campos de futebol no Vila América. E esse trabalho foi feito de roçagem. Quero agradecer Luiz aqui também, tem feito esse trabalho bom. Enfim, todo secretário que a gente tem procurado tem nos atendido com carinho. Essa semana mesmo procurei, liguei, que ele não está aqui em Vitória da Conquista, doutor Larry, para nós fazer a reforma daquela escola lá da Boa Vista. Liguei para o secretário e fiz o pedido para ele para a gente fazer a reforma daquela escola aí do Boa Vista. Foi um pedido de Jal, do presidente da associação, Julimar. E dia 25/5 ele vai estar lá presente para estar ouvindo aquela comunidade, para levar melhoria para aquele povo, né? que é um compromisso nosso. Também recebi, graças a Deus, estamos recebendo agora 4 kits, né, UBS também, para o posto de saúde da Boa Vista, o posto de saúde do Lagedinho, o posto de saúde da Limeira, só para concluir, presidente, e também para o posto de saúde do São Joaquim 2. Foi um pedido que nós fizemos diretamente para o deputado federal Neto Carleto e está enviando para a Secretaria de Saúde para que leve para esses postos de saúde, para essas localidades. O demais é agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês, que Deus nos abençoe.
Pronto, ok.
Convido agora o vereador Luiz Carlos Dudé para fazer uso da tribuna. Vereador Adnilson. Vereador Hermínio Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente Ivan Cordeiro, excelentíssimo senhores vereadores, senhoras e senhores que prestigiam a sessão nessa manhã, no auditório aqui, Carme Lúcia, senhoras e senhores que acompanham a transmissão da sessão pela rádio FM 90.3, a voz da Casa do Povo, da cidade e do Sudoeste. É um prazer, uma satisfação estar falando nesse momento. Eu quero seguir a fala do subtenente Muniz, dizer que a solução para a escassez de água no município de Vitória da Conquista seria a construção da barragem do Rio Pardo, um leito ali na região depois de Obim, inclusive no governo do ex-prefeito Guilherme Menezes. Ele fez um projeto, gastou 3 milhões nesse projeto e nada foi feito para fazer essa barragem ali no Rio Pardo. Dizer que o ex-governador Paulo Souto construiu a barragem Água Fria 2 e o saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, ex-governador, construiu a barragem Água Fria 1. E o governo do estado está construindo uma barragem. Mas para a solução dessa escassez de água seria a barragem do Rio Pardo. Então é por aí que nós tocamos, que serve para a agricultura, serve para o recurso humano, para o recurso animal. E muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia. Toca para frente, prefeito.
Convido agora o vereador Ricardo Babão para fazer uso da tribuna pelo tempo de 3 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, bom dia a todos. Mais um dia aqui de sessão, fazendo a nossa obrigação, que é trabalhar pelo povo de Conquista. Iniciar aqui agradecendo a Secretaria do CEINFRA, Jackson, e meu amigo Aguinaldo, que já está fazendo o patrulhamento ali do Renato Magalhães, patrulhamento e cascalhamento. Cumprimentar ali meu amigo Aníbal, essa grande liderança nossa aí, da Mãe Lotério, e dizer, Aníbal, que as máquinas estão chegando lá para a semana, começar da Mãe Lotério, passando pelo Buqueirão e voltando ali, onde falta Lagoa do Facão, Quebra-Mato, Marreca e Baixa Grande. Isso é o nosso trabalho, e agradecer a oportunidade que vocês nos abraçou. Muitos não acreditavam. Não vou votar em Babão dessa vez, porque ele pode ganhar e sumir da região. Mas esses poucos, um ano e 4 meses desse novo mandato, no desafio, se tem um vereador que mais vai naquela região do que Ricardo Babão. Desafio aqui, aquela região. Estou ali trabalhando e não faço mais que a minha obrigação. E dizer, presidente, na política, nós temos que ter o quê? palavra e cumprir com a palavra. E a maior coisa da vida de um homem que minha mãe me ensinou é a gratidão. A virtude do homem é a gratidão. Por que eu digo isso? Porque quando eu faço um compromisso, eu cumpro. Quando eu faço um compromisso para apoiar um deputado, eu cumpro. E digo, em 2017, está ali testemunha, meu amigo doutor Anderson, quando fez a articulação para eu ir para o grupo do PCdoB para apoiar o deputado Fabrício Falcão, ele sabe. A única coisa que eu pedi ao deputado Fabrício Falcão foi dar sustentação para eu continuar na política, porque em 2016 eu não perdi. Deixei de ganhar, porque existe regra na política. Com 2.339 votos, fui o sétimo mais votado dessa cidade e ali fiquei de fora. Mas quando a gente entra, a gente sabe. A gente sabe que existe uma regra na política. Porque isso aqui não é profissão. E de 4 anos existe uma disputa. E a disputa é o povo que escolhe. Mas naquele momento, eu fui o sétimo mais votado de Conquista e perdi uma eleição. E botei na minha cabeça que iria continuar, mesmo sem mandato. Me apelidaram de vereador sem mandato. E continuei no grupo do deputado Fabrício Falcão, onde me deu sustentação política. Não barganhei, não pedi um real, um centavo para Fabrício, para eu poder apoiar. Eu só queria sustentação política e ele me deu. Daniel Almeida, a mesma coisa. Conversamos com Daniel Almeida, pedi sustentação política e me deu. Então é isso que eu digo. A palavra de um político não pode fazer curva. Quando você tem compromisso, você tem que cumprir. E não pode estar barganhando. E desafio qualquer pessoa a dizer que Ricardo Barbão barganha qualquer coisa para poder estar apoiando alguém. O pessoal me vê hoje aqui nessa casa de Conquista, fala, Barbão, porque você é muito alinhado à prefeita Sheila, não. Eu sou alinhado à Conquista. Eu preciso ajudar a Conquista. E quem executa é executivo. Eu não consigo nada da prefeitura fácil, não. Eu tenho tempo, eu recebo como vereador para exercer minha função. Agora eu vou na prefeitura todos os dias cobrar aquilo que o povo me cobra. Muitos pode ser que não tem tempo. Mas eu tenho, porque eu tenho tempo para a política. Eu vivo de... Para concluir, senhor presidente.
Concluir, vereador.
Eu vivo com a função que o povo me deu aqui, que é ser vereador. Agora, quem executa é executivo. E a prefeitura, o secretário, tem a obrigação de receber os vereadores e atender as demandas que o povo nos pede, que nos confiou. Então é por isso que eu digo. É um de vereador. Eu acredito, não estou aqui, que todos têm que colocar. Que tem uma foto do meu presidente Lula e do meu governador Jerônimo na sala. Do deputado Fabrício e do deputado Jerônimo na sala. Eu tenho a foto do grupo que eu acompanho.
30 segundos para a conclusão do tempo.
Do meu deputado Daniel, deputado Fabrício, de Jerônimo e de Lula eu tenho. Sabe por quê? Eu sigo esse grupo político. E ninguém faz eu mudar por nada. Não tem dinheiro no mundo que me pague para poder mudar o meu condicionamento político com esse grupo que eu venho acompanhando desde 89 que eu voto no presidente Lula. Nunca deixei de votar e vou continuar, porque eu trabalho por Conquista. Agora o prefeito que entrar na cidade, que tem a obrigação de ajudar, se for para andar junto para ajudar a Conquista, a gente ajuda. Nas eleições, aí é o povo que decide quem tem que governar ou não. Enquanto estiver nessa casa de legislativo, trabalhando pela minha cidade, trabalhando pelo povo de Conquista, eu serei honesto com minha consciência e jamais irei guardar minhas forças para chegar na época da eleição para estar comprando a consciência do povo.
Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o vereador Diogo Azevedo para fazer uso da tribuna. Vereador Diogo Azevedo. Vereador Jaime Rosa, vereador Bibia.
Cumprimentar o presidente da casa, Ivan Cordeiro, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as vereadoras, o público da plenária, o homem do campo e a mulher do campo e da cidade. Aproveitando a oportunidade de ouvir alguns colegas vereadores, travar debate aqui sobre abatimento de água na nossa cidade. Olha, Muniz, hoje, Vitória da Conquista é estado de calamidade pública em relação ao abatimento de água em algumas localidades da nossa cidade. Eu tenho falado aqui que é uma vergonha, e é bom que a Embasa tome conhecimento, e os colegas vereadores também da oposição tomem conhecimento de uma população que é assentada ali, na chácara do fazendeiro, daqui a 3,5 quilômetros, mais de 100 famílias sem água encanada na torneira. A encanação de água passa dentro do loteamento que vai para diretamente para o povoado de Pedra Branca e abastece Casulo e também a Pedra Branca. E esse loteamento é ao lado ali, com mais de 100 famílias. Já cobrei aqui, já cobrei da Embasa pessoalmente, na gestão de Manuel. Ele se comprometeu que ia fazer o estúdio e até hoje não deu resposta a nenhum vereador. Mas falar em abastecimento de água na zona rural, a empresa do Rio Pardo foi gasta uma fortuna de dinheiro para fazer os análises e o projeto dessa represa. Está lá até hoje, ninguém nunca falou nada. Conquista está crescendo, a demanda avançando cada vez mais, a população de Vitória da Conquista cada vez mais triplicando ano a ano, e nós nessa carência de água. Nós também temos também adutora de água que estão fazendo aqui no Rio Catolé, que sempre vem batendo nessa técnica aqui também, porque está atrasada há tantos anos, 5 anos, para construir uma pequena barragem ali naquele Rio Catolé, porque nós visitamos lá, tiramos a comissão aqui e fomos lá visitar, e está lá até hoje, sem dar uma satisfação, Vitória da Conquista. É hoje e amanhã, é hoje e amanhã. Aí, quando vem eleição agora, com certeza vão tornar a falar que a represa vai inaugurar lá no início de 2027, e nada de água, e água chovendo bastante na região, e as vasilhas todas vazias aqui no município de Vitória da Conquista. Mas aproveitar a oportunidade que o nosso colega Carlos Muniz falou aqui em relação aos patrulhamentos das estradas da Maria Calemense, Yastió, Manuel Antônio, Pozianinha, ali naquela região, que é uma região que sempre ele cobre aqui, e eu sou testemunha que ele é um guerreiro pelaquela região, mas quero também agradecer o nosso secretário Breno também, que também fez aquela estrada dali, quem desce ali diretamente da pista até a Lagoa Rasa, Lagoa da Jiboia, Lagoa Rasa, e aí hoje desce para fazer a estrada da Lagoa de Francisco das Chagas até duas passagens e o Zamal. Ele já me ligou aqui que as máquinas descem a partir das 2 horas, e a gente sempre vem cobrando também um abastecimento de água na zona rural. Não é porque choveu que a gente não vai parar de cobrar abastecimento de água na zona rural, caminhão pipa. É água potável que o pessoal da zona rural tem que beber. A gente sabe que fizeram muita água nas pequenas barragens e nos açudes, mas que as caixas cisternão chamado precisa de ser abastecido em algumas regiões da localidade da zona rural. É o que eu tinha para falar aqui hoje, e uma boa tarde, um bom fim de semana para todos.
Convido o vereador Dr. Anderson Ribeiro para fazer uso da tribuna.
Realmente vem fazendo um trabalho de excelência na condução do Poder Legislativo Municipal, não só para a Conquista, mas também para toda a região sudoeste, trazendo à tona pautas importantes, sobretudo de infraestrutura, de desenvolvimento. Vereadores, vereadoras, amigos, que abrilhantam essa importante sessão. Estender um abraço especial ali aos amigos Carlão do Som, Bandola, Vadinho Barreto, esse grande produtor cultural, falar também da imprensa aqui presente, Tônio Senna que entrava, Trevê Sudoeste também, que cumpre um trabalho importante em nossa região, Paulo Martins, é uma alegria, uma satisfação. Dizer, senhor presidente, que domingos tivemos a grata satisfação, a alegria de presenciar um grande acontecimento em Vitória da Conquista, que foi a final do campeonato Interbairros. Talvez ali 8 mil pessoas naquele campo ali do Jardim Valéria, onde venceu a paz, o bom futebol, a integração entre as famílias e aos amantes do futebol. Foi uma alegria grande ali, o futebol venceu, como eu falava, a técnica, a qualidade, o respeito, parabenizar Nielson e toda a sua diretoria, todos os moradores daquele bairro ali. Eu estou vendo também aqui a liderança comunitária William Gama, que tem uma presença importante naquela comunidade, também ali junto ao time. Então, é motivo de muita alegria. É uma pena que, ao longo de tantos anos, Conquista, terceira maior cidade do estado da Bahia, vereador Hermínio Oliveira, os desportistas, os amantes do futebol, ainda não têm espaços adequados de prática esportiva, como foi ali. Passa-se os anos e às vezes não se consegue viabilizar e carrear os recursos necessários para melhorar esses espaços tão importantes, principalmente para nossas crianças, para nossos jovens. Então, nesse sentido, fica um apelo junto à administração municipal, agora em função desse empréstimo dos 400 milhões que se aprovou, junto às demais autoridades, principalmente o governador do estado, os nossos deputados, que possa fazer esse esforço de talvez na próxima final de Interbairros possamos estar num espaço decente para que os amantes do futebol possam estar ali com suas famílias assistindo. Por fim, senhor presidente, dizer da alegria de estar realizando a terceira edição da Copa Society Moisés Andrade, que será sexta-feira agora, dia do trabalhador e da trabalhadora. Iremos ali estar com 10 equipes das mais variadas regiões da zona rural e da sede do município, ali no campo Paulo Gordo, no bairro Jurema, com apoio total e incondicional do nosso mandato, dos mandatos dos deputados Valdemar Pereira e do deputado Osni Cardoso. Faremos uma grande festa ali esportiva e, logicamente, levaremos também uma mensagem pelo fim da escala 6x1, sexta-feira ali no campo Paulo Gordo, no bairro Jurema, ocasião em que a gente convida a todos, inclusive aos demais colegas, que façam essa presença. Já encerrando, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aqui o trabalho feito pela ex-prefeito de Belo Campo, Quinho, e da sua esposa Lea, no que tange viabilizar a pavimentação asfáltica de 10 povoados em Vitória da Conquista. Comentava com Fernando Vasconcelos há pouco, estive na CEINFRA e, coincidentemente, presenciei essa reunião junto ali ao superintendente de infraestrutura da CEINFRA, o engenheiro Rafael Bastos, onde já rodou a licitação para se pavimentar cerca de 10 povoados em Vitória da Conquista. Mostra isso, Márcio de Vivi, compromisso também com o povo da zona rural e com os povoados. Parabéns, Quinho, parabéns, Léa, um forte abraço e caminhemos sempre juntos, trabalhando pelo povo de Vitória da Conquista.
Obrigado, vereador.